Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Pastor Samuel França.
Discernimento. Discernimento é a capacidade que Deus dá para você distinguir o mal do bem, certo do errado, preto do branco e por aí vai. Nos dias últimos que vivemos, estamos vivendo os últimos dias, mais do que nunca é necessário discernimento, não só o dom de discernimento que está em 1 Coríntios 12, 10, mas o discernimento bíblico, porque a vara de medir é a Bíblia e não dom. O dom pode estar equivocado, mas a Bíblia é a maior profecia e nada pode estar acima da Bíblia. E nós estamos falando dessa necessidade de discernimento. Falamos nos últimos dias que não é só para o pastor. É claro que o pastor tem que ter um conhecimento além, que ele foi chamado para isso. E aquele que é pastor tem que manejar bem a palavra, tem que estar apto para ensinar. Esse é um dos requisitos que o Senhor determina para aquele que almeja, para aquele que está pastor. Está apto para ensinar, ensinar a palavra de Deus. Estar apto para manejar bem essa espada. Diz a palavra do Senhor: julgai tudo, retende o bem. Nós temos falado aqui nos equívocos, nos medos e nos erros dos irmãos da igreja de Tessalônica. E nós falamos sobre isso. Os irmãos de Tessalônica, eles estavam confusos, porque justamente estavam sem o discernimento bíblico. Pessoas iam, falavam alguma coisa e eles criam. Os capítulos 4 e 5 descrevem os esforços que o apóstolo Paulo fez para corrigir essa confusão, mostrando-lhes que os mortos em Cristo ressuscitarão e serão arrebatados juntamente com os vivos. Paulo também lhes assegura que, embora aquele dia venha como ladrão, capítulo 5, versículo 2, os servos não precisam temer serem apanhados de surpresa, só precisam permanecer na presença do Senhor e tendo aí o fruto do Espírito. O Paulo, apóstolo, tempo depois, teve de escrever-lhes outra carta, assegurando-lhes de novo que não haviam perdido nenhum grande evento no calendário profético do Senhor. Aparentemente, alguém lhes havia mandado uma carta falsa, uma profecia falsa, um dom falso, alegando ser Paulo e sugerindo que o dia do Senhor já havia passado. Eles não deveriam ter sido enganados por esse ardil, visto que Paulo escrevera com clareza sobre o assunto na sua primeira epístola. Ele lhes escreveu novamente: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos encorajamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 3. Eu quero repetir aqui as palavras. Olha, irmãos, no que tange respeito à vinda do Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos que ninguém vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, se for espírito, é um espírito falso, palavra, ou carta, ou recado, não vos engane. Meus irmãos, não havia desculpas para a ingenuidade deles, porque Paulo já havia escrito a primeira carta. Por que os servos de Tessalônica eram tão vulneráveis a falsos ensinos, a falsos mestres, a heresias? Isso ocorria porque lhes faltava, sabe o quê? Discernimento bíblico. Isso. Quem não tem conhecimento bíblico pode perder a sua salvação, porque pode ser enganado facilmente. Em Oséias, nós já encontramos a palavra de Deus: o meu povo está sendo consumido, destruído, porque lhe falta o conhecimento. E o conhecimento da palavra de Deus. Não examinavam todas as coisas à luz da palavra de Deus. Se examinassem, jamais teriam sido enganados com tanta facilidade. Esta é a razão porque Paulo insistiu, falou: julgai todas as coisas. Queremos ressaltar que os tessalonicenses estavam em desvantagem se comparados com nós hoje. Sabe por quê? Eles não possuíam todos os livros do Novo Testamento. Paulo escreveu aquelas duas cartas à igreja de Tessalônica no início do Novo Testamento, aproximadamente 51 anos da nossa era, depois de Cristo. Essas duas cartas foram escritas no espaço apenas de alguns meses, estão entre os primeiros escritos do Novo Testamento. Para os crentes de Tessalônica, a principal fonte da verdade oficial era o ensino de Paulo. E como apóstolo, ele ensinava com autoridade total e absoluta, cheio do Espírito Santo. E provava isso com sua própria vida. Quando Paulo lhes ensinava, sua mensagem era a palavra de Deus. E os elogiou por aceitaram como tal. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Mais adiante, ele disse que lhes dera mandamentos pela autoridade do Senhor Jesus, capítulo 4, versículo 2. Prezado irmão e irmã, em nome de Jesus, examine todas as coisas, julgue todas as coisas, tendo como o prumo a palavra de Deus. A essência daquilo que Paulo estava ensinando representava o corpo de verdade disponível para nós que temos hoje no Novo Testamento. E como sabemos disso? O próprio Paulo disse, quando escreveu sua epístola inspirada, lembrou-lhes, não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 5. A palavra escrita apenas confirmou e gravou para sempre a verdade oficial que ele já lhes havia ensinado pessoalmente. As epístolas eram uma lembrança escrita daquilo que já tinham ouvido dos lábios do apóstolo Paulo. Aliás, não só Paulo, mas também Pedro, quando ele escreve a segunda carta, ele diz de uma forma muito enfática, o apóstolo Pedro, ele diz assim, quero que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, dado mediante os vossos apóstolos. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 2. Meus irmãos, está confirmado na segunda carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E nesse versículo, Paulo declara, em primeiro lugar, que as epístolas dirigidas àqueles servos eram a verdade oficial inspirada. Este versículo é uma afirmação clara de que o próprio Paulo considerava essas epístolas como escritura inspirada. E como ele diz, escrevendo aos Coríntios, que não pode ir além do que está escrito, a palavra de Deus. Então podemos observar também que este versículo também une as tradições apostólicas à palavra de Deus escrita, as tradições necessárias para que os servos tenham discernimento, estão registradas para todas as épocas, porque a palavra de Deus é atemporal. Os que alegam que a tradição apostólica é uma verdade diferente, além das escrituras, geralmente tentam usar este versículo para apoiar sua alegação. Paulo não está dizendo que as tradições ensinadas são diferentes da palavra de Deus escrita. Pelo contrário, ele une as duas coisas afirmando que a palavra de Deus escrita é o único registro permanente que contém a autoridade da tradição apostólica. Paulo está sugerindo especialmente que os tessalonicenses e a igreja não deveriam confiar nas palavras faladas ou em cartas que se faziam passar por apostólicas, apenas aquilo que tinham ouvido diretamente da boca de Paulo ou lido em suas cartas autênticas deveria ser considerado como uma verdade divina repleta de autoridade. Hoje é pregado um evangelho distorcido, divorciado da palavra de Deus. Se é distorcido, diferente da Bíblia, que seja anátema. Essa é a razão porque Paulo assina suas cartas com a expressão de próprio punho, 1 Coríntios 6, 21, Gálatas 6, 11, Colossenses 4, 18, 2 Tessalonicenses 3, 17, Filemão, versículo 19. Ele tinha isso em mente. Tessalonicenses 2, 15, a segunda carta, não pode ser usado para sustentar a afirmação de que a tradição apostólica extrabíblica e espiritualmente escravizante seja transmitida verbalmente por quem quer que seja. Todo objetivo de Paulo era que a igreja de Tessalônica aceitasse como autoridade somente o que tinham ouvido dos lábios dele mesmo ou recebido de sua própria pena. Este corpo de verdades, que é a palavra de Deus, os 66 livros, 39 no Antigo e 27 no Novo Testamento, deveria ser o padrão que eles usariam para examinar todas as coisas. Como já temos dito, os tessalonicenses não tinham toda a palavra como nós temos hoje. E por isso, que ninguém nos engane. Outros dois versículos confirmam isso. 3:16, Paulo escreveu: Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. No versículo 14, ele acrescentou: Caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por esta carta, notai-o, nem vos associei com ele, para que fique envergonhado. Se bem que o falso irmão é sem vergonha, né? Falso crente, já diz, é falso. Por isso, Paulo está afirmando que a Bíblia é o único critério confiável pelo qual os servos daquela época e da nossa época, dos últimos dias, nós podemos avaliar qualquer mensagem que alega ser a verdade de Deus.